Nosso assunto agora é o compartilhamento de informação e imagens de crianças nas redes sociais. A gente vai falar sobre segurança infantil. E para conversar com a gente sobre este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o professor de Bioética, Comunicação e Promoção da Saúde, Lucas França Garcia. Olá, professor. Boa tarde.
Olá,
obrigado
boa
pela
tarde.
Entrevista.
Obrigado pelo convite.
E estamos também recebendo a estudante de psicologia que desenvolveu um artigo sobre este assunto, Sofia Ivantes Rodrigues. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Obrigada. Boa tarde, obrigada pelo convite também.
E, bom, vamos começar perguntando, professor, o que, que é esse assunto? Quando a gente fala de segurança infantil na internet, do que a gente está falando hoje em dia, né?
Quando a gente fala dessa temática, a gente está falando de diversos aspectos, né? O que a gente analisou no nosso artigo foram os aspectos bioéticos relacionados a esse compartilhamento, especialmente a questão da privacidade, dos dados dessas crianças e desses adolescentes nas redes sociais, a questão do consentimento informado, né, dessas crianças, sobretudo adolescentes, né, que já possuem a capacidade de tomar decisões no seu melhor interesse, e também as questões psicológicas, né, e de saúde mental associadas a essa prática, sobretudo do compartilhamento excessivo, né, dessas informações nas mídias e nas redes sociais, que geram uma superexposição desses indivíduos desde de muito cedo, né, criando uma identidade digital que pode ter uma repercussão depois negativa na sua vida.
E, hoje em dia, como que a gente consegue mensurar isso? Porque são as crianças, né? Os pais são os responsáveis. E se os pais não têm essa como medir tudo isso, né? Como que a gente trabalha esse assunto?
O que a gente tem analisado nos nossos artigos é que, primeiro, a gente precisa educar esses pais, né, a respeito dessa prática, a respeito da prática do sharing, reforçando que não é uma prática inadequada o compartilhamento em si dessas imagens, desses vídeos, dessas informações, mas que o inadequado é essa superexposição que um compartilhamento em excesso gera. Uhum. Né? Então, o que a gente tem estudado agora como consequências desse trabalho que a gente realizou é como que a gente pode estabelecer um conjunto de recomendações baseadas em estratégias de educação e saúde, para que os pais façam um compartilhamento adequado dessas informações. Aí a Sofia pode falar um pouquinho dessas estratégias que a gente tem estudado.
Uhum. Bom, primeiro de tudo a gente pode falar sobre o processo de conscientização desses pais. É um processo que ele pode acontecer, por exemplo, dentro das escolas, pode ter a conscientização primeiro, por exemplo, sobre o tema com os professores, para que eles passem para esses pais, ou pode acontecer de outras formas, pelo governo, por palestras. Mas a conscientização dos pais é muito importante porque, como o prof. disse, eles são as pessoas da família, ou os pais responsáveis, eles são quem está fazendo essa exposição com as crianças. Então, a questão não é não postar nada ou excluir totalmente, mas sim saber as consequências e medir como a gente pode mitigar ao máximo esse tipo de consequência. Mas a gente também pode falar sobre regulamentações das redes sociais, para que as redes sociais sejam transparentes quanto ao acesso, à privacidade e à segurança digital. A gente também pode falar sobre políticas públicas para a proteção dessas crianças, aí, da identidade delas. A gente fala também sobre, no nosso artigo, sobre o direito ao esquecimento, que vem um pouco posteriormente, quando a criança ela já vai se tornando adulta, adolescente, para que aquilo que a constrange e está na internet, nas redes sociais, ela tenha o direito de esquecimento sobre aquilo. Então, a gente relaciona vários fatores. É o governo, são as famílias, são os pais responsáveis, as escolas também podem exercer um papel nisso, as políticas públicas. A gente pode pensar que todos esses fatores juntos, eles conseguem trabalhar muito bem uma forma de que não haja tantos malefícios, tanto para as crianças, tanto para os pais também, que também podem ser prejudicados.
E quando vocês desenvolveram esse projeto, o que você observou? Qual que é a linha tênue, né? Quando que a gente ultrapassa essa linha do postar demais?
bom, Principalmente, a gente observa que é quando tem uma exposição da criança, primeiro de tudo, ao ponto de expor a rotina dela. Então, você conhece a escola que a criança frequenta, você conhece, por exemplo, a escola de balé, a escolinha de futebol, de futsal, você conhece o horário certinho que ela vai para casa, ela vai para a escola, e então a gente consegue meio que traçar, se a gente prestar atenção nisso, se a gente quiser prestar atenção nisso, uma rotina que a criança segue. E isso, primeiro de tudo, é muito importante. Segundo, é a questão de que a exposição de fotos, principalmente do rosto, também é uma questão bem alarmante. Porque esse rosto da criança, essa foto muito expositiva, ela pode servir, por exemplo, para fraudes digitais, para roubo de identidade, que seria, por exemplo, usar a imagem de uma criança que estava no Instagram para a criação de uma conta, e nessa conta vai ter uma vaquinha que as pessoas podem fazer uma doação em prol dessa criança, mas não é a criança e não são os pais o dono dessa conta. Isso seria um roubo de identidade. Então, acho que a gente pode citar principalmente essa questão da rotina, uma exposição muito exagerada da rotina, da onde a criança está, onde ela se encontra, que horas, e a questão também da parte física dela em si, o seu jeito, o seu rosto, o seu jeito, e assim, também encaixa muito isso na questão de tentar encaixar a criança numa identidade. Uhum. Com essa questão física, da vestimenta e tudo mais. Então, acho que esses fatores, assim, seriam os que a gente pode mais destacar.
E, professor, quais são os riscos, né, de toda essa exposição?
Os riscos bioéticos que a gente identificou, os principais deles são esses que a Sofia destacou, né, a possibilidade de um roubo dessa identidade, uhum. O sequestro dessa identidade para ilícitos cibernéticos, né, há casos de roubos de identidade em que esses criminosos eles extorquem as famílias para que elas tenham acesso novamente aos perfis dessas crianças. Mas um ponto bastante importante que a gente encontrou num relatório do governo australiano é de que boa parte do material que circula em redes de pedofilia na Austrália, eles são oriundos das mídias e das redes sociais. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, etc. Né? Então, acho que esse é um ponto importante da gente pensar, né, como que uma exposição que nós, enquanto pais, ou enquanto familiares, ou enquanto amigos, até mesmo, fazemos e não nos damos conta que essas imagens elas podem, né, circular fora do âmbito, né, que a gente está imaginando que ela vai circular. E outros riscos, né, é essa questão de você criar uma identidade digital para uma criança que depois não vai ser a identidade social que esse adolescente vai querer desenvolver. E aí o conflito que isso pode gerar do ponto de vista, né, do desenvolvimento psicológico e os problemas de saúde mental associados a isso. E tem ainda um outro ponto importante, que é a questão dessas imagens que a gente posta dos nossos filhos, dos nossos entes mais próximos, de forma genuína, de forma autêntica, que são vídeos bonitinhos, né, e apelidos que a gente coloca, né, que para nós têm um significado, mas que externamente podem vir a ter outros significados. Né, então, algumas hashtags que a gente identificou, filhinho da mamãe, né? Pode ser um para quem está vivendo ali, né, para a mãe, é um apelido carinhoso. Né? Mas quando essa foto ou esse vídeo depois é utilizado pelos colegas de escola, isso pode virar cyberbullying, pode virar bullying, né, e atrapalhar nessa socialização na escola. Então, esses são os principais riscos, assim, que a gente identificou.
Uhum. E toda essa pesquisa, o estudo em relação ao sharing, é algo novo? Como que isso se identifica no mundo acadêmico ou nessas situações que vocês observam?
Sim, ele é relativamente novo. Ele começou a ser caracterizado na literatura a partir de 2015 e 2016, que mais ou menos bate com a ascensão das mídias e das redes sociais como a principal forma das pessoas se expressarem publicamente, né? Tanto que de 2015 e 2016 para cá, a gente já tem vários desdobramentos do conceito de sharenting. Então, hoje a gente já tem o conceito de oversharenting, que daí seria esse compartilhamento excessivo de fato, e aí um comportamento inadequado em relação a isso. A gente tem... Quais são os outros? Era o Surveillance Share, né? Que é a vigilância, né, desse comportamento, desse compartilhamento. Né? Então, você tem também não só o sharenting, mas o grand sharenting, que é o compartilhamento de informações pelas avós, avós. Né? Então, já tem vários desdobramentos desse conceito. Mas ele é tão novo que ainda na literatura científica a gente não tem um descritor padronizado, né, para identificar ele. É um fenômeno aí com 15, 16 anos que a gente vem estudando.
E para a gente ver como é o perigo disso, né? Porque a internet realmente é sem fronteiras. A gente não tem ideia para onde vai a imagem que a gente publica, né? E o que diz a legislação sobre essa questão do sharing?
A gente não avaliou especificamente a questão da legislação a respeito disso. Mas a gente avaliou algumas questões bioéticas relacionadas ao conflito que existe entre o direito dos pais... Né, sobre os menores, de compartilhar essas informações, etc. E o direito que essas crianças têm também de proteção, né, por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente. Até que ponto essa vontade dos pais, né, o tensionamento que a gente provoca a ser pensado, até que ponto o direito que os pais têm, né, de divulgar essas informações se sobrepõe, né, à vontade do adolescente de que essas informações não sejam expostas na internet. Né? Alguns países, como a França, por exemplo, já permitem que os filhos, né, processem os pais por conta de compartilhamento de informações que eles julgam que vá causar algum abalo à sua imagem, etc. Mas, especificamente no contexto brasileiro, a gente não avaliou essa questão jurídica.
Até porque a gente vai começar a ver essas crianças crescendo agora, né? Então, os pais que compartilham tudo isso na internet, nós somos a geração da internet,
sim,
né?
Sim.
Então, os filhos vão crescendo e aí a gente vai começar a ver daqui uns anos, né? Como que vai ser a reação dessas crianças. E Sofia, como foi para você desenvolver esse artigo, né? Por que você se interessou por esse assunto?
Bom, eu tenho 21 anos, então eu vim de uma geração que está muito inteirada na internet, desde muito tempo. A gente já tem esse conhecimento da internet, falam que a gente tem uma facilidade também, né? Então eu sempre estive presente no ambiente online e sempre algo que eu percebi, seguindo familiares ou conhecidos, amigos, pessoas famosas, ou enfim, é que sempre houve essa exposição das crianças. E alguns tipos de publicação, havia um questionamento comigo mesma, assim, tipo, será que isso não traz algum problema? Mas, ok, eu não sabia que era um fenômeno, eu não tinha noção que era um fenômeno, que era um fenômeno recente, que ele, historicamente, ele tem todo um desdobramento, por exemplo, da tradição que a gente tinha na família, de que a gente abria um álbum de família com fotos e mostrava para as visitas. E isso é uma continuidade dessa tradição, que hoje em dia já não tem muito mais familiaridade, né? De mostrar as fotos impressas para a família, mas você mostra pelo Instagram. Então, quando o professor, a gente teve uma conversa sobre o tema e a gente decidiu fazer uma pesquisa científica, a gente investigar sobre, ver o que a literatura tinha sobre dizer, sobre isso, a gente ficou, pelo menos eu fiquei surpresa, porque é um fenômeno, e está sendo bem estudado, lá fora principalmente, muito, as legislações já estão se mexendo contra isso, já está tendo pedidos sobre uma maior transparência e segurança digital, então é uma conversa que está se expandindo, mas eu pelo menos não tinha noção disso, então eu achei extremamente interessante, eu fiquei e sou muito interessada pelo assunto. Como eu sou aluno de psicologia, a questão sobre o desenvolvimento da identidade e a questão também das motivações que podem ser possibilidades de o porquê os pais eles têm uma uma tendência ao oversharing também me interessou bastante. Então, a parte bioética também, que é o do nosso grupo, a gente também me interessa muito. Foi um artigo extremamente interessante para mim, mas, acima de tudo, foi muito importante mesmo, porque me trouxe muito conhecimento. E a gente fica muito feliz também de poder ter a visibilidade de que outras pessoas vejam também a nossa pesquisa.
Falar sobre o assunto é muito importante, porque às vezes a gente não percebe que está vivendo e replicando esse fenômeno, né, professor?
Perfeito. Como é um fenômeno muito recente e também é um fenômeno que, por exemplo, a minha geração, que não foi criada com as tecnologias da informação e da comunicação e que teve que aprender a usar essas ferramentas na medida em que elas foram sendo criadas, a gente está começando a perceber algumas das consequências só agora. E a maioria desses pais que agora estão tendo esse comportamento de oversharing já são pais que nasceram nessa geração das tecnologias. Portanto, já tem uma familiaridade muito maior com o manuseio, mas não necessariamente com o uso adequado. E é aí que entra um ponto interessante da ciência como um todo, né, e o papel da ciência enquanto elemento que traz evidências para a educação. A gente precisa educar os pais, e nós como os pais precisamos buscar também informações a respeito de como fazer esse compartilhamento adequado dessas informações nas mídias e nas redes sociais. Porque a gente também não pode cobrar que as crianças e os adolescentes tenham um uso adequado dessas ferramentas se nós, como pais, ou nós, como sociedade, utilizamos de forma inadequada essas ferramentas, essas tecnologias. Então, acho que o ponto principal que a gente pôde identificar e que a gente vai aprofundar agora nas próximas pesquisas é esse, né? Como é que a gente pode trabalhar de fato em estratégias de educação e de promoção da saúde dos pais, né, para que eles tenham consciência, né, das consequências desse compartilhamento e como que eles podem fazer isso de forma adequada.
Tá certo. Professor, a gente vai fazer um breve intervalo para o repórter CBN e a gente continua essa conversa daqui a pouquinho, pode ser?
Perfeito.
Nós estamos conversando com o professor de Bioética, Comunicação e Promoção da Saúde, Lucas França Garcia, e estudante de Psicologia, Sofia Ivantes Rodrigues. Estamos falando sobre sharing, compartilhar informação e imagens de crianças nas redes sociais. E nós continuamos a nossa conversa com o professor de Bioética, Comunicação e Promoção da Saúde, Lucas França Garcia, e também estudante de Psicologia, Sofia Ivantes Rodrigues, aqui no CBN Maringá, segunda edição. Estamos falando sobre sharing, que é o compartilhamento de informação, imagens de crianças nas redes sociais, que foi tema de um artigo realizado pela Sofia e também pelo professor. E a gente estava conversando sobre os casos, né, em que essas situações foram registradas, essa exposição excessiva das crianças na internet, até onde vai, qual o limite dos pais, qual o direito das crianças em relação a isso. E, Sofia, existem casos práticos que vocês analisaram, situações em que houve algum tipo de penalidade, ou, enfim, as pessoas foram responsabilizadas por esse oversharing?
Sim, acho que a gente pode citar dois casos que apareceram na nossa revisão em si. O primeiro teve a menção ao jogador Cristiano Ronaldo. Ele foi o tópico principal de um dos artigos que a gente leu entre os 73 que foram selecionados para a revisão. E o que foi discutido nesse artigo foi principalmente a questão de que o rendimento financeiro que era levantado através das propagandas, da exposição, dos filhos do Cristiano Ronaldo e da Georgina, que é a mulher dele, né? Então, teve um artigo que foi de Portugal e ele era realmente especializado sobre isso, tinham valores, tinham levantamentos, e esse foi um tópico importante. O outro que eu poderia citar é sobre um caso que aconteceu no TikTok. Foi a exposição de uma menina, uma criança, no TikTok, menor de idade. E os comentários, a proporção que tomou aquele conteúdo, chegou num nível também que acarretou um desespero público ali por parte de quem estava assistindo aquele conteúdo. As pessoas começaram a ficar preocupadas pelos comentários e acabou tomando uma preocupação de uma massa que acabou virando um pouco de uma culpabilização à mãe, uma culpa também que também foi atribuída à criança. muitos ataques à rede social, então é um desespero, sabe, da massa que estava assistindo aquilo acontecendo, que virou justamente para uma culpabilização. Então, a gente também fala sobre essa questão de que, caso saia do controle, há a possibilidade de que a massa também se revolte contra o assunto. Então, por isso que a conscientização, a educação, a regulamentação é necessária, para também não acontecer exageros e nem também banalizações.
E a gente imagina, né, que os famosos sejam boa parte disso, mas não se restringe apenas a famosos, né, professor?
Não, a gente tem alguns fenômenos, né, de pessoas que ultrapassam essa bolha dos famosos e conseguem atingir essa notoriedade, né? Nos estudos que a gente analisou, pela a grande maioria deles serem estrangeiros, a gente conseguiu identificar somente esse caso do Cristiano Ronaldo, os filhos dele e a esposa dele. Mas a gente pode ver, se a gente for fazer uma busca agora rápida no Instagram ali, os rios, né, de crianças que estão com sobrepeso, uma obesidade, e os pais criam um perfil para ela, para brincar, né, o menininho que fica assistindo televisão, assistindo desenho, e aí o pai que diz para ele que ele tem que ficar na bicicleta ergométrica pedalando, senão a televisão vai desligar. Né? Isso é legal, né, uma brincadeira, mas depois, mais à frente, pode vir, né, contra a criança com bullying, etc. Ou ela não queira assumir aquela identidade que naquele momento para ela era interessante. Então, há casos, sim, que estouram essa bolha dos famosos, e os pais também, né, tem toda essa questão da monetização associada a isso, que é um tópico importante de ser discutido e principalmente regulamentado.
E a gente conversava aqui antes de voltar, né, do intervalo, sobre a importância de os pais que preservaram os filhos desse direito de escolha. Porque a partir do momento que você coloca o seu filho exposto ali, dá a sensação de que não tem mais volta, né? Ela está exposta, ela está presa àquilo ali, mas os pais precisam ter esse cuidado, né?
Perfeito. Sobretudo no momento do avanço tecnológico que a gente está, que uma vez publicada uma informação, você não tem mais como tirar ela da internet. Ela vai ficar para lá para sempre. Né, e qualquer pessoa vai poder acessar em qualquer lugar do mundo, em qualquer, né, momento que ela quiser. Então é bem importante a gente pensar, né, de forma séria e de forma profunda sobre o impacto que aquele compartilhamento, aquela informação vai ter futuramente na vida da criança. Porque se eu criar uma identidade, às vezes desde antes do nascimento, né, até 12, 13 anos, talvez essa identidade aí não consiga mais ser revertida, e talvez não seja a identidade que o indivíduo de fato queira assumir. E aí o conflito que isso vai gerar internamente a ele, o conflito que isso vai gerar na família, né, e todos os problemas depois de saúde mental e de desenvolvimento que esse indivíduo vai ter.
E, Sofia, você comentou antes sobre essas técnicas, né? O que pode ser feito para educar, para conscientizar as pessoas sobre isso? E quais são essas técnicas, né? Quais são essas estratégias? O que a gente pode fazer?
Bom, a recomendação realmente é, se você expor, que se exponha o menos possível. Mas também há algumas estratégias, assim como dentro do sharing teve a criação, a identificação de outros fenômenos como o oversharing e o grandsharing, que eles caminham para um direcionamento de exposição, também houve um movimento contra, que foi nomeado como o anti-sharing. E no anti-sharing é discutido várias estratégias, várias técnicas que colaboram para que a postagem, se caso seja, ela seja feita, ela precise ser feita, ou há realmente o desejo de ser feita, que seja pelo menos um pouco mais segura. Algumas delas seriam, por exemplo, a questão de borrar através de algum aplicativo de edição de foto, o próprio Instagram pode fazer isso, borrar o rosto da criança para que ela não possa ser identificada. Outro método também que não envolve então diretamente a questão de borrar o rosto da criança poderia ser colocar um emoji no rosto dela, algo que esconda, que não fique nítido. Ou também tem outras possibilidades, como tentar ao máximo esconder nas fotos qual é a escola, onde fica a escola, ou no balé. Tirar uma foto que não dê para reconhecer a localização. A postagem em si não é o problema. O problema sempre é não ter a conscientização do que aquela postagem ela pode gerar negativamente, além dos aspectos positivos. Então, tendo consciência do que aquilo pode acontecer negativamente, a educação ela pode servir para que os pais eles vejam aquela foto, queiram postar e pensem: bom, mas aqui está expondo a escola. Então, vamos fazer alguma coisa para que não a escola da criança não seja exposta. Ou, aqui está aparecendo muito o rosto da criança, está muito nítido, então vamos colocar um emoji. Há várias técnicas, várias formas, algumas ainda estão em estudo, estão em teste, desenvolvimento, para ver se realmente elas são eficazes. Mas essas são algumas que já estão em uso, inclusive, atualmente.
Uma outra estratégia também que a gente tem observado que as sociedades de pediatria brasileira, americana, têm recomendado é se quer compartilhar essas informações, compartilhar em grupos fechados. Tipo Closed Friends, né? E em grupos fechados, mas que sejam fechados de fato, né? Que você conheça as pessoas, que sejam pessoas de confiança e que sejam pessoas que tu possa estabelecer limites desse compartilhamento. Então você posta lá para um grupo restrito de pessoas que vai ter acesso àquelas imagens, àqueles vídeos, né? Postar em stories que tem uma limitação de tempo, né? Então as pessoas vão poder ver por 24 horas e depois daquele tempo ali, né, não conseguem mais ver. Em grupos de WhatsApp é a mesma coisa, você estabelecer essas regras com as pessoas que fazem parte daquele grupo, você colocar visualização temporária de 24, 48 horas, 7 dias, enfim, em um acordo mútuo. Em último caso, colocar também uma marca d'água proibido o compartilhamento, né? Então tem algumas estratégias que estão sendo desenvolvidas. Como é um tema muito novo, ainda não tem muitas estratégias práticas a serem recomendadas, mas algumas delas são essas que a Sofia mencionou, e essas de grupos fechados, né? Utilizar de forma adequada esses close friends.
Uhum. Agora, Sofia, você falou um ponto que eu não sei se a gente conseguiria discorrer, mas sobre por que os pais têm essa tendência de oversharing, né? Por que que a gente tem essa necessidade?
Então, da parte da psicologia, sempre a gente observa cada caso individualmente. Então, a gente tenta evitar ao máximo as generalizações, né? Então, todos os pais tentam por isso, todos aqueles pais tentam por aquilo, porque cada caso é um caso. Então, mesmo que, por exemplo, eu poste, você poste, o professor Lucas poste, a gente pode postar, mas por motivos diferentes, mesmo sendo que talvez a mesma imagem. Mas, na pesquisa, a gente consegue identificar, sim, alguns padrões. Tem a questão de, principalmente, dos pais também, que a gente inventaram até um termo para isso, né, que seria os insta-dads, que são os pais que eles estão mais presentes na família, na questão de que acompanham o filho e postam as coisas sobre o filho, porque normalmente esse papel, historicamente, na internet é mais atribuído à mãe, então tem um termo sobre isso. E eles costumam fazer isso, normalmente, para expor as conquistas das crianças. Por exemplo, o meu filho ganhou um torneio de futsal, ou a minha filha ganhou um prêmio por balé, ou pode ser por orgulho, pode ser também por uma questão de achar as fotos realmente fofinhas, engraçadas, mas também tem a parte de que, para muitos pais, e de certa forma, há ali um pouquinho de uma simbiose, né? Então, o filho também é uma extensão de mim, de certa forma. Então, tem aquela questão de você querer expor o seu filho, porque também, além de você sentir orgulho dele, você também se sente orgulhoso por ele estar conquistando algo. Então, o meu filho, ele ganhou um campeonato de futsal, mas eu jogava bola com ele, eu sou pai dele, então eu tô muito feliz por ele, tô feliz por mim, que ele é meu filho. Então, acaba puxando para si próprio também.
Uma projeção do pai do filho, né?
Sim.
Porque a criança em si talvez nem faça questão de às vezes ela não tem nem noção que ela está sendo exposta na internet, né? Mas o pai quer promover aquela... Então, eu acho que entra nisso na questão da conscientização, né? Pensar duas vezes antes de por que eu tô fazendo essa postagem.
Perfeito.
Né? Esse é o intuito, né?
Exatamente. E esse é um ponto interessante do nosso trabalho, que a gente conseguiu concatenar muito bem essa visão da psicologia, que é da onde a Sofia vem, e essa visão da sociologia que eu venho. Porque a minha resposta seria de como a gente vive numa sociedade do espetáculo, em que tudo vira espetáculo, sobretudo nas mídias e nas redes sociais, a gente tem essa tendência de querer projetar uma vida que às vezes não é a vida que a gente tem nas redes sociais. se a gente for ver esses Instagrams, né, dessas crianças que acabam tendo, que furam a bolha, são vidas extremamente felizes. Você não vê nada de triste, nada, né, da vida real acontecendo com essas crianças. Então, também tem essa espetacularização da vida cotidiana, e especialmente das crianças e dos adolescentes, por conta dessa projeção que a gente tem nas crianças e nos adolescentes.
E a gente falou um pouco disso, dessa questão do desenvolvimento da identidade da criança, né? Até, por exemplo, muitos pais que compartilham momentos engraçados dos filhos, talvez a criança não queira assumir essa identidade, como o senhor colocou, né? De ser engraçada o tempo todo. Isso vai limitando a criança. No que isso pode impactar na vida da criança?
Sim. Perfeito. Vai limitando essas possibilidades. E ao ponto que vai limitando essas possibilidades, pode criar esses conflitos internos. Bom, mas talvez eu queira fazer uma outra coisa, que agora eu já não posso mais por conta de decisões que foram tomadas pelos meus pais e que não foram nem ao menos discutidas comigo. Né? E aí todas as questões associadas à construção dessa identidade. Né? A identidade digital pode não ser a identidade depois que eu queira assumir socialmente, no dia a dia, né? E aí o descompasso que existe entre esses dois momentos.
Perfeito. Sofia, Lucas, mais algum ponto que vocês queiram destacar, que é importante sobre esse assunto, sobre o artigo?
Não, a gente só agradece pelo espaço. Acho que é extremamente importante a gente discutir esse tema, né? E poder estar compartilhando aqui um pouquinho do trabalho que a gente fez lá no programa de pós-graduação em promoção da saúde da Unicesumar.
Muito obrigada pela entrevista, pela participação de vocês aqui no CBN Maringá 2ª edição. Uma ótima tarde.
Obrigado.
Obrigada.
Nós conversamos com o Lucas França Garcia, professor de Bioética e Comunicação, também Promoção da Saúde, e com a estudante de Psicologia Sofia Ivantes Rodrigues. Falamos sobre o artigo que foi produzido por eles, Sharing e Bioética, Desafios para a Privacidade e Segurança Infantil, Perigo de Compartilhar Informação e Imagens de Crianças nas Redes Sociais.